Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais um programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes da EBC e da todas as rádios que estão nos ouvindo nesse momento.
Na pauta do programa de hoje, a construção da usina de Belo Monte, a retomada da mineração em Serra Pelada e o programa Luz para Todos. O ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, já está aqui no estúdio pronto para começar a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha a rádio CBN do Rio de Janeiro. Vanessa Mazari, bom dia.
Bom dia, ministro. Vou falar sobre a questão da energia suja. O Brasil não estaria indo na contramão de desenvolvimento sustentável, com uma dependência maior de termoelétricas, em vez de investir mais em outras fontes de energia que não causam tantos impactos ao meio ambiente?
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN do Rio. Eu acho que o Brasil ele tem uma característica de ter uma matriz bastante renovável. Então, esse aspecto de nós termos num sistema hidrotérmico, é claro que o Brasil prioriza a hidroeletricidade, mas sempre que necessário para manter o atendimento a todo o consumo brasileiro, nós colocamos térmicas. Mas a prioridade sempre é a hidrelétrica e é o que nós temos conseguido nos últimos anos.
Vanessa, você tem outra pergunta?
Eu queria saber se a greve do IBAMA não está prejudicando ou pode prejudicar o cronograma de Belo Monte.
Não. O cronograma de Belo Monte, nessa fase em que ocorreu a greve do IBAMA, que já acabou, na verdade, nós já tivemos nós estávamos num processo onde o grupo que ganhou estava se organizando e preparando a papelada necessária para iniciar, para montar a SPE. Então, dessa forma, em Belo Monte, nós não acreditamos que tenha qualquer prejuízo o fato de ter ocorrido essa greve no IBAMA.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, para todas as emissoras de rádio do país, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a São Paulo, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, onde está Leandro Manso. Bom dia, Leandro.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, a gente vai falar um pouco de consumo de energia, que por conta do ritmo acelerado da economia brasileira, aquecimento em vários setores produtivos da economia do país, o consumo de energia, a demanda pelo consumo aumentou. Por quanto tempo o Brasil poderia suportar essa demanda em crescimento? E além de Belo Monte, quais são outros grandes projetos para a produção de energia no país? Ministro, bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa pergunta ela é bastante interessante, Leandro, porque, na verdade, o modelo que nós temos no Brasil, ele se adequa à necessidade do consumo. Então, se nós temos um crescimento, como estamos tendo esse ano, bastante forte, isso aí simplesmente nos faz fazer mais leilões para a contratação dessa energia. Então, nesse caso, esse modelo nosso que nasceu naquele pós-racionamento de 2001-2002, ele tem mecanismos que evitam qualquer problema com relação ao atendimento, já que você trabalha com planejamento e trabalha com tempestividade no atendimento.
Leandro.
Oi, ministro. Sobre o pré-sal, qual a expectativa do governo com relação às discussões que ocorrem no Congresso?
Bom, o processo do pré-sal, ele hoje ele está no Poder Legislativo, O governo tinha encaminhado aqueles projetos e hoje está na discussão final. O governo tinha pedido urgência constitucional e agora nós estamos chegando na etapa final e que nós acreditamos que vamos chegar a um ponto que atenda a todos os interesses nacionais, já que o Brasil agora tem que pensar como um grande produtor de petróleo, como um país que tem grandes reservas de petróleo.
Este é o programa Bom Dia Ministro. Estamos hoje entrevistando o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal dessa entrevista no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora ao Pará, rádio Itacaiunas de Marabá, no Amazonas. A pergunta é de Magno de Leon. Bom dia, Magno.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Só lembrando que nós estamos em Marabá, Pará, a alguns quilômetros aqui da Serra Pelada. E até por isso, a minha pergunta se refere exatamente a este garimpo. Ministro, debruçados aqui na proposta que deu início à negociação entre a mineradora Colossus e a Comigaf, se verifica que há uma distância da negociação ao contrato. Acompanhando os aditivos, a distância é ainda maior. No contrato, muitos foram os prêmios previstos e sem nenhuma corresponsabilidade, seja de investimento ou desempenho mesmo na exploração. Isso também alonga a distância entre a proposta, o contrato e seus aditivos. Ainda assim, Vossa Excelência acredita na pacífica relação da massa garimpeira e a mineradora, no caso a que vai explorar a Serra Pelada?
Olha, bom dia, Magno, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itacaiunas de Marabá. Primeiro, eu acho que esse aspecto de Serra Pelada era uma pendência que o Estado brasileiro tinha com relação aos garimpeiros. Então, nós tivemos, ao longo dos últimos 10 anos, uma batalha muito grande de tanto senadores como governadores, no aspecto de que, a partir do momento que você encerrou o processo da lavra a céu aberto da mineração de Serra Pelada, é claro que havia um esforço muito grande para você ver como acomodar os garimpeiros lá. No caso, aquela área, então, depois de um esforço muito grande, onde nós tivemos a participação aí dessas pessoas, nós chegamos a uma condição que foi negociado com a Vale e entregue aos garimpeiros uma área onde foi feito pesquisa e que lá há um remanescente de ouro bastante significativo, que certamente dará mais de 20 toneladas. Agora, aquilo só seria possível com lavra, com mineração, com mina, né, através de minas, e lavra mecanizada. E isso com empresas que tivessem know-how. Então, a partir do momento que foi passado isso para os garimpeiros, a associação se associou com uma empresa canadense, onde eles têm um termo de acionista, montaram uma SPE, lá tem compromissos bem claros, e a própria autorização de lavra que o Ministério concedeu agora no mês passado, ela prevê vários requisitos que garantem a manutenção e o equilíbrio entre a empresa que vai investir, conforme definido no acordo dos acionistas, e a cooperativa que reúne todas as cooperativas envolvendo o garimpeiro na região. Então o processo ficou bem equilibrado, bastante justo para ambas as partes, e a mineradora canadense Colossus, ela se comprometeu de fazer todo o investimento.
Magno, você tem outra pergunta?
Tenho sim. Ainda falando sobre a Serra Pelada, se a maior garimpeira da Serra Pelada, por meio da cooperativa, é a proprietária da terra onde se deu a ocorrência mineral, que ainda assim se for acordar apenas 25% dos supostos frutos gerados pela exploração, e que ainda está sujeito, claro, a contrapartidas que a cooperativa poderá não efetivar, e por causa disso diminuir ainda mais os seus minoritários 25%, Vossa Excelência não teme assim, a proliferação do entendimento de que o que quer mesmo é confiscar o suor e a esperança de um povo que dê a sua vida por esse garimpo, ministro?
Eu acho que primeiro você tem que analisar, Magno, que o investimento é muito alto para você botar uma mina em operação. Segundo, no padrão internacional que se usa, O proprietário, nesse caso, que seria a empresa que fez a cooperativa, que fez a pesquisa de lavra, na verdade, o 25% é o padrão normal que tem no mundo inteiro. E, por outro lado, os garimpeiros jamais conseguiriam tirar uma grama de ouro com a tecnologia que eles têm. Então, eles precisavam se associar com alguém. Eles escolheram essa empresa. Foi a que apresentou a melhor proposta para eles. E o Ministério ficou satisfeito a partir do momento que isso está dentro dos padrões que se usa no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, garante essa participação na sociedade dos garimpeiros. E nós sabemos bem que essa empresa, a partir do momento que ela se associou, ela tem compromissos e que ela é uma grande empresa e ela vai ter que honrar isso sob pena de inviabilizar a própria lavra. Agora, eu recomendo para você, Magno, que você acesse a portaria de lavra. Foi a primeira vez na história do Brasil que uma portaria de lavra sai com um termo de compromisso entre o poder concedente e essa SPE, de forma que mantenham as condições contratuais, não alterem sob pena de perda de lavra.
Lembrando, né, ministro, que só pode hoje garimpar em Serra Pelada as pessoas que estão associadas a essa cooperativa,
isso,
não é isso?
Isso. E nesse caso nós vamos ter uma lavra mecanizada. Então, o que nós vamos ter é uma empresa mineradora onde vai contratar. Os garimpeiros ali são sócios. Sócios no sentido que vão receber o rendimento, ao mesmo tempo vão ter uma grande mineradora se instalando na região e, ao mesmo tempo, contratando pessoas dessa região.
Tá certo. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e estamos com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E o áudio dessa entrevista estará disponível ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora a Sergipe, a Rádio FM Sergipe, em Aracaju. André Barros, bom dia.
Bom dia, ministro. Bom dia, Cássia. É um prazer participar desse programa. Ministro, a preocupação hoje em Sergipe, do próprio governador Marcelo Deda, que é do Partido dos Trabalhadores, aliado de primeira hora aí de todos vocês, é com a questão da planta nuclear, que poderia ser ou poderá ser instalada aqui no estado, entre as duas usinas que serão instaladas no Nordeste. Qual é a expectativa do governo federal e em relação a prazos, como é que está as tratativas para essa planta nuclear aqui em Sergipe? Há essa possibilidade, não?
Bom dia, André Barros. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Sergipe, de Aracaju. André, hoje o Brasil, depois de muito tempo, hoje nós estamos construindo a usina de Angra 3. Foi retomada, é uma usina que estava há 10 anos para se tomar a decisão, mais de 10 anos. Então, ela foi retomada, está em construção e entra em operação em 2015. Paralelo a isso, o Brasil vem estudando, e aí nós começamos pelo Nordeste, a realizar estudos para verificar onde nós teríamos sítios que seriam possíveis você colocar plantas nucleares, já que o Brasil, no nosso planejamento de longo prazo, aparece a indicação ali que nós precisamos até 2030 de entre 4 a 8 centrais. E é claro que o Nordeste é um candidato natural a receber uma planta. A partir desse momento que nós fizemos levantamento em vários estados aí do Nordeste, nessa primeira etapa do trabalho, depois vão fazer no Sudeste, depois no Sul, já apresentaram excelentes sítios. Então, é claro que o sítio que tem em Sergipe é excelente, sob todos os aspectos, ali entre Sergipe e Alagoas. Você tem realmente um grande potencial de vir a instalar. Agora, para retomarmos esse programa nuclear, nós precisamos definir a tecnologia que nós vamos usar, nós precisamos definir uma política como um todo. Então, a partir disso, o estudo de viabilidade que vai se iniciar agora, esse ano, nós vamos definir a viabilidade técnica e econômica e exatamente apurar qual local que deve ter essa planta. Mas nós sabemos que Sergipe é um grande candidato.
André, você tem outra pergunta?
Cátia, é o seguinte, aqui agora se ganhou uma planta eólica nova de 30 megawatts, o senhor acha que a energia eólica a partir do último leilão que houve vai ser uma grande alternativa, ministro, para o país? O senhor está apostando muito nisso, não?
Olha, eu acredito, ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer um leilão. Quando nós lembramos, a fonte eólica sempre teve um preço muito elevado. Até porque no Brasil, quando você olha a referência, comparar a hidrelétrica com qualquer outra fonte, a hidrelétrica é sempre mais barata. Mas nós sabemos que no Brasil, o Brasil é um país que tem uma tendência de crescimento forte e aumentar o consumo per capita da sua população. Então, naturalmente, nós precisamos implantar muitas plantas de geração. E a hidroeletricidade vai ser o carro-chefe desse desenvolvimento. Mas, por outro lado, a eólica começa a ocupar um espaço, até porque ela começa a ter preço, como nós observamos no último leilão. No último leilão, nós contratamos 1.800 megawatts, e desses a um preço que não se imaginava que conseguiria no Brasil, em torno de R$ 148 por megawatt-hora em nível médio. Isso foi excelente.
Quando é que foi esse leilão, ministro?
Esse leilão foi no final do ano passado.
No final do ano passado, novembro.
Né?
Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Capital AM de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde está Pierre Adri. Bom dia, Pierre.
Bom dia, Kátia. Você está bem, né? Eu perguntaria ao ministro se os problemas ambientais estão sendo empecilho para a implantação de todos os setores avançados dos programas de desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia, principalmente no Pará, no Belo Monte, enfim, essas investidas de novas usinas, se, na realidade, o problema ambiental tem sido, assim, um empecilho grandioso.
Bom dia, Pierre. Bom dia a todos os ouvintes do Mato Grosso do Sul, da Rádio Capital FM, de Campo Grande. Pierre, o Brasil hoje ele tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Hoje, para você construir uma hidrelétrica, quando você recebe o ok, e o governo só leva para leilão uma hidrelétrica quando ela tem a licença prévia. Quando você atendeu esse primeiro requisito da licença prévia, é que você atendeu uma série de quesitos ambientais e que depois há um controle bastante forte dos órgãos ambientais no sentido do cumprimento disso. Então nós temos o caso aí de Belo Monte. Belo Monte é um marco no Brasil, não só pelo aspecto ambiental, mas o aspecto social. Uma das regiões mais conflituosas, uma região do Pará que necessitava de um investimento forte, uma usina que tem um impacto ambiental para o porte dela bastante reduzido, atendeu todos os requisitos que nos últimos anos aí tem sido estudado com relação a Belo Monte, que é uma usina muito estudada, e está tendo o empreendedor, ele vai ser obrigado a investir 3,5 bilhões, principalmente no lado social, na região de Altamira e dos municípios que participam ali em torno da usina de Belo Monte. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter pela primeira vez um plano de desenvolvimento regional, onde o empreendedor se compromete a colocar mais 500 milhões. Então, nós estamos falando em R$ 4 bilhões que vão receber de investimentos nessa região para a parte socioambiental. Então, isso realmente é bastante positivo e vai mudar a cara daquela região.
Pierre, você tem outra pergunta?
Eu teria, Kátia, é o seguinte. As declarações do embaixador dos Estados Unidos no Brasil recentemente poderão afetar o intercâmbio com relação a Petrobras, extração de petróleo nos Estados Unidos, em função da política internacional do presidente Lula com o Irã?
Olha, eu não vejo nenhuma correlação, e se nós pegarmos os diversos segmentos que nós temos relacionamento com os Estados Unidos na área de energia, a Petrobras é uma empresa muito atuante nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, no pré-sal brasileiro a Petrobras ela está trabalhando até 7 mil metros, lá nos Estados Unidos ela tem campos na região do Golfo do México que já tem poços perfurados por ela, que chegam a 10 mil metros, chega até a 12 mil metros, o mais recente. Então, esse aspecto da Petrobras, que é uma empresa que atua em todo o mundo nessa área de petróleo, em diversos países, E ela propriamente dita, ela teve uma participação recente no Irã, onde ela pegou uma área para fazer pesquisa, e lá ela acabou encontrando uma área muito pequena de óleo, que não era viável. Então ela cumpriu as suas obrigações lá, e por outro lado nós sabemos, o Brasil, de 2-3 anos para cá, a partir do momento que descobriu o pré-sal, todos os esforços da Petrobras, até porque ela é a empresa que tem o maior know-how em pesquisas de água, em pesquisa de petróleo em águas profundas, ela vai concentrar os seus esforços aqui no Brasil.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ministro, a indústria puxou a alta de consumo de energia no mês passado? Foi isso que foi constatado pela empresa de pesquisa energética, é isso?
Isso. Nós observamos com bastante satisfação o aspecto da recuperação da produção industrial no Brasil, onde nós tivemos aí, com relação ao período do ano passado, vocês lembram que o mundo teve uma crise muito forte no final de 2008, nós tivemos um impacto nos países desenvolvidos muito forte. No Brasil ele foi mais reduzido, mas de qualquer forma nós tivemos um determinado impacto. Então, quando nós comparamos o momento que nós vivemos hoje com relação ao que nós tínhamos no início do ano passado, realmente é uma alta grande. E isso é um ponto muito positivo, que é dos primeiros países com uma economia já de porte como a nossa, que é a oitava, nona do mundo, apresentando sinais fortes de recuperação. Então isso eu acho que coloca e sinais fortes e ao mesmo tempo com características de desenvolvimento sustentável. Então esse ponto é bastante positivo e essa parte de infraestrutura no Brasil, ela tem modelo, ela tem formas de captar isso e ao mesmo tempo tempestivamente atuar de forma que nós não tenhamos nenhum gargalo no atendimento, ao pleno atendimento energético do país.
Cresce a indústria, cresce o consumo e o Brasil está preparado para isso, ministro?
Sim, o Brasil está preparado para isso, conforme eu falei, com esse sistema de leilões. Só para termos uma ideia, o Brasil normalmente cresce em torno do consumo de energia da ordem de 5%, isso nos faz contratarmos anualmente em torno de 5 mil megawatts para atender essa demanda. Se crescermos para passarmos para um patamar mais alto e que implique num aumento no consumo de energia, é claro que em vez de contratarmos 5 mil, nós vamos contratar 6 mil, 7 mil megawatts, o que for necessário.
Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Lembrando que este programa é multimídia. Nós estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Mato Grosso, a Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, a Berides Alves. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, ministro Zimmermann. Alô, bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, Berides.
Bom dia, ministro Zimmermann.
Sim.
Ministro, a pergunta é o seguinte: qual a importância do programa Luz para Todos para a população que vive na zona rural desse país, ministro?
Olha, Berides, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Alternativa, FM de Mato Grosso, de Várzea Grande, aí do lado da capital Cuiabá. O programa Luz para Todos foi um programa que... um belíssimo programa que foi implantado a partir de 2004 e onde visava justamente atender a população rural do Brasil. Na verdade, nós tínhamos diversas regiões do Brasil, diversos lugares do Brasil, onde você tinha uma carência, você não tinha energia elétrica. Então, esse programa, que é um sucesso, ele é exemplo que está sendo seguido em outros países do mundo, ele atingiu de 2004 até agora, cerca de... Esse ano nós vamos completar mais de 12 milhões. Nós já temos 11 milhões e 706 mil pessoas atendidas, com 2.341 ligações. E ainda até o final do ano vamos fazer mais 300, 400 mil ligações. Que isso vai dar um leque de 12 milhões de brasileiros que viviam no século XIX sem energia elétrica, que agora passam a viver no século XXI com energia elétrica.
Você tem outra pergunta, Berides?
Tenho, sim. Quantas famílias ainda não têm o benefício da energia elétrica em sua casa, ministro?
Olha, no programa Luz para Todos, é claro que no primeiro levantamento que nós fizemos em 2004, aproveitando o censo do IBGE, apareciam lá a necessidade de cerca de 2 milhões de famílias, 2 milhões de pontos de consumo, e isso aí daria em torno de 10 milhões de pessoas que seriam atendidas. A partir do momento que, é claro, você começa a fazer, apareceram mais demandas. Então, para esse ano, se nós atingimos já cerca de 11 milhões e 700 mil pessoas, ou seja, 2.341.000 famílias, nós vamos ter, com essas novas demandas que apareceram, nós vamos fazer esse ano mais 300 a 400 mil e provavelmente vão ficar no primeiro semestre do ano que vem se termina com mais 200 mil. Então eu te diria que é em torno de 500 e poucas mil famílias que faltam receber esse atendimento.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você está ouvindo e assistindo o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ministro, vamos voltar ao Pará, agora ao Rádio Clube de Marabá. Chagas Filho, bom dia.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Zimmermann. O meu questionamento é em relação à Serra Pelada. Recentemente, o governo federal emitiu uma concessão de lavra para a exploração mecanizada do garimpo, mas muitos garimpeiros ainda discordam da parceria entre a cooperativa de garimpeiros e a empresa canadense Colossus, porque a empresa vai ficar com 75% do que for apurado, do lucro, e a cooperativa somente com 25%. Além disso, existe um procedimento na justiça questionando a legalidade da cooperativa como representante dos garimpeiros. O senhor tem conhecimento disso e até que ponto o Ministério pode se envolver nessa questão, ministro?
Bom dia, Chagas, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Clube do Marabá. Conforme eu comentei ainda há pouco para os ouvintes da Rádio Itacaiunas, essa portaria de lavra que saiu para a Serra Pelada, para essa SPE, que os garimpeiros escolheram a empresa Colosso, depois de terem recebido proposta de diversas empresas, foi a que ofereceu melhor condições para eles e era que tinha tecnologia, era que sabia fazer uma mina não a céu aberto, mas uma mina que envolve muita parte mecanizada, envolve um investimento inicial bastante alto. Essa negociação, o Ministério, antes de soltar a portaria de lavra, fez conversas tanto com a Comigasp quanto com a empresa Colossus, e de forma que a primeira portaria de lavra que sai, que eu tive a oportunidade de assinar lá em Serra Pelada mesmo no mês passado, que saiu com um termo de compromisso entre as duas partes, de forma que garantisse integralmente todos os direitos e todos os interesses dos garimpeiros associados na Comigasp. Então foi um processo bastante interessante e eu acredito até que pela forma como foi feito e pelo ineditismo, ele vai ser muito utilizado em outras situações semelhantes.
Chagas Filho, você tem outra pergunta?
Meu outro questionamento é com relação ao projeto de aproveitamento hidrelétrico aqui de Marabá. É uma barragem que será construída aqui no Rio Tocantins. Muitas comunidades estão preocupadas aí com a possibilidade real de alagamento permanente das áreas onde moram. A pergunta é, o governo federal, os órgãos de controle externo, enfim, as empresas parceiras do projeto vão garantir um debate mais amplo para que não ocorra aqui alguns entraves, como aconteceu no caso de Belo Monte, ministro?
Bom, primeiro, eu acho que é importante, no Brasil, na verdade, nós temos um potencial hidrelétrico bastante grande ainda a explorar. Marabá é um dos locais que nós temos um potencial, que é estudado já há algum tempo. E, por outro lado, eu só gostaria de comentar que em Belo Monte foi um processo bastante participativo de discussão. Foi a usina mais estudada do mundo, até porque esse processo já faz muitos anos que iniciou. E na parte final, na parte ambiental e social, você teve nos últimos 5 anos o aprofundamento desses estudos e a evolução do projeto, que ficou ambientalmente muito amigável. Nesse caso, foram conduzidas, dentro da legislação brasileira, diversas audiências públicas, e audiências públicas com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Então, a participação da sociedade local, da sociedade do Pará, foi bastante forte nessas audiências públicas, onde nós tivemos oportunidade de esclarecer tudo. Agora, é claro que, quando você fala em hidrelétrica, você tem um aspecto ideológico, tem pessoas que são contra, apesar de que muitas vezes são contra uma hidrelétrica e que não estão preocupados com a consequência que pode ter no país de não fazer a expansão de forma mais barata, porque isso depois vai implicar em conta de luz mais cara e agressões ao meio ambiente muito piores ou muito mais graves do que poderíamos ter numa hidrelétrica bem equacionada, como é o caso da própria Belo Monte.
Este é o programa Bom Dia Ministro, sou Kátia Sartori, estamos com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com horários alternativos no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Ministro, vamos agora ao Amazonas, a Rádio Alvorada de Parintins. Haroldo Bruce, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao ministro. O nosso questionamento aqui em relação ao Estado do Amazonas sobre a questão elétrica, ministro, é que o consumidor, ele paga uma energia cara e de péssima qualidade. Então, existe sim um questionamento muito grande da população. A empresa do Estado do Amazonas chama-se Amazonas Energia. Então, há muito tempo que a população da região norte, em especial do estado do Amazonas, reclama por pagar uma energia cara e também de péssima qualidade. Nós gostaríamos de saber do senhor quais seriam as medidas para que essa situação fosse amenizada aqui no estado do Amazonas.
Bom dia, Haroldo Bruce. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Alvorada, de Parintins. Haroldo, eu acho que uma coisa importante é, primeiro, quando você trabalha num setor que trabalha muito com planejamento e com viabilidade técnico-econômica de fazer essas interligações, você observa o seguinte, há uns anos atrás, o Brasil decidiu interligar as zonas, as regiões isoladas. Então, nos últimos 2-3 anos, nós interligamos o sistema Acre-Rondônia e agora nós já estamos construindo a linha que vai interligar o Amazonas e o Amapá. Com isso, nós vamos ficar apenas com o estado de Roraima, sem interligação até o final do ano que vem, começo de 2012. E Roraima nós já estamos estudando para fazer a interligação via uma linha Manaus-Boa Vista. O que nós podemos observar é o seguinte, tem regiões do estado do Amazonas, atendido pela Amazonas Energia, que vão sofrer uma mudança muito grande a partir do momento que ela entre no sistema interligado. Agora, eu só queria lembrar que o estado do Amazonas, na verdade, é um reconhecimento que a própria sociedade brasileira tem, e isso é aprovado por lei, existe uma conta de combustível do sistema isolado, de forma que o atendimento ao Amazonas, à população do Amazonas, não paga o custo de uma geração de óleo diesel ou de óleo combustível. Quem paga é todo o consumidor brasileiro que está fazendo esse reconhecimento às características da região num estado como o Amazonas. E o estado do Amazonas é interessante, ele tem uma capital padrão que tem um consumo que é maior que o estado do Mato Grosso do Sul, que é quase igual ao consumo do Paraguai inteiro. Agora, a qualidade do atendimento, a partir do momento que você faz a interligação, melhora. E naquelas regiões, há um esforço muito grande, há uma cobrança muito forte, e nós tivemos a oportunidade de aprovar no Congresso Nacional, ano passado, a medida provisória que virou lei, com relação aos sistemas isolados. Então, há uma preocupação do Ministério, sempre teve, com essas áreas mais distantes do Brasil, e de forma que se nós temos um atendimento em determinadas regiões que está com características aí não conformes, é claro que está sendo feito todo um esforço com essa medida provisória que vai permitir essa melhoria.
Você tem outra pergunta, Haroldo?
Não, eu só agradeço mesmo essa pergunta mesmo.
Nós é que agradecemos a participação de Haroldo Bruce, da Rádio Alvorada de Parintins, que esteve com a gente nessa rede. Ministro, vamos agora a Goiás, a Rádio Mega 610 FM de Lusiânia, em Goiás. Alex Bauer, bom dia.
Bom dia, Kátia. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Bom dia, ministro.
Bom dia. Bom dia,
é um prazer, Alex, estar falando com vocês e num momento tão importante para o Brasil. Saber que esse projeto, depois de 30 anos, vai trazer muito benefício para essa região, né? E a gente fica muito feliz por isso. Agora, essa continua sendo uma das matrizes mais limpas do mundo, ministro?
Bom, Alex, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Mega 610 FM de Louisiana. Realmente, o Brasil tem uma característica que é uma das matrizes mais limpa e renovável do mundo. Só na parte de energia elétrica nós temos hoje entre 80% e 90% de energia limpa, renovável. Na parte da nossa matriz energética, onde entra combustível, e aí o estado de Goiás contribui com isso bastante, além das hidrelétricas, mas também iniciando agora a produção de etanol, porque não sei se você sabia, mas mais da metade da gasolina consumida do Brasil já é ocupada pelo etanol. Então, isso mantém a nossa matriz aí energética como um todo, com patamares de 47%. Aí você pode perguntar, o que, que significa isso? Significa que o resto do mundo, em termos de matriz, os países desenvolvidos não conseguem em mais do que 6, 7%, em termos de matriz energética como um todo. E os países e a média do mundo é em torno de 14% só de energia renovável. Se nós formos para a parte de produção de energia elétrica, que o Brasil fala em 80%, 90% renovável e limpo, o mundo inteiro consegue falar no máximo em 20% renovável e limpo. Então o Brasil é um exemplo para o mundo em termos de como o setor energético contribui para termos essa matriz limpa. E um dado que eu acho que é importante, eu não sei se você sabia, essa nossa matriz energética para produzir energia elétrica, você sabe quanto é que ela contribui no total de emissões de CO2 do Brasil? Com somente 2,5%. Isso é ímpar no mundo.
Você tem outra pergunta, Alex?
Ministro, vivendo no mundo de sustentabilidade agora, a gente sabe que essa energia proveniente de Belo Monte, ela terá um custo menor para o consumidor. Você consegue explicar hoje em que outros aspectos os consumidores, aliás, a comunidade da região pode ser beneficiada também, ministro?
Olha, é um processo interessante, Alex. Quando você implanta uma hidrelétrica, ela normalmente, isso nós temos pesquisa e levantamento nesse sentido, todos os municípios brasileiros que receberam uma hidrelétrica, eles tiveram melhoria nos índices de desenvolvimento econômico e nos índices de desenvolvimento humano, no IDH. Então, nós temos certeza, eu sempre recomendo para as pessoas anotarem e daqui a 10 anos irem na região de Altamira, por exemplo, e vão ver a diferença. Se não tiverem, se tiverem com mais pressa, peguem dados da região de Tucuruí ou de outras áreas que receberam usinas e vão agora nesse momento. E você vê a diferença do que a hidroeletricidade ela acaba trazendo de desenvolvimento para uma região. A ponto de o Brasil, em todos os fóruns internacionais, e tem despertado interesse de outros países, defender que em países em desenvolvimento, como países africanos, latino-americanos, centro-americanos, que se incentive, que os órgãos multilaterais ajudem esses países a implantar hidrelétrica. Porque a hidrelétrica, diferente de outras fontes, ela não vai durar 30 anos, 40 anos. Uma hidrelétrica, uma barragem, vai durar 100, 200, 300 anos. E uma casa de força, onde você tem as máquinas que produzem, com poucos investimentos, mantém essa produção aí por um longo prazo.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos ao vivo no rádio e na televisão e hoje com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Ministro, vamos agora a Tocantins, a Rádio 96 FM de Palmas. Rubens Gonçalves, bom dia.
Bom dia, Cássio. Eu gostaria de saber, ministro, com relação ao reluz aqui no estado, quer dizer, é uma meta aí que todas as fazendas, todos os locais, toda zona rural tenha energia elétrica. No entanto, na região, por exemplo, do Bico do Papagaio, ali na divisa com o Maranhão e com o Pará, ainda é um mero sonho, só um projeto, e é possível realmente levar a eletrificação rural aí aqui no estado, a exemplo da região norte, por ser muito, muito grande, enfim, é possível, e até quando, levar energia elétrica para todas essas regiões?
Bom dia, Rubens, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96 FM de Palmas. Essa pergunta é bastante interessante porque, na verdade, o grande desafio, por exemplo, quando nós tivemos o lançamento do Luz para Todos, era o grande desafio seriam essas regiões, esses estados que têm grandes dimensões e que tem a dificuldade de viabilizar em regime normal, quer dizer, uma concessionária de energia conseguir levar a energia e, ao mesmo tempo, conseguir cobrir os seus custos. Era praticamente impossível. Por isso, a decisão na época, em 2004, do Ministério de Minas e Energia, de efetivamente fazer um programa onde o governo federal entra com praticamente 80% dos recursos e praticamente tudo a fundo perdido. Isso tornou viável, por isso que o Luz para Todos é um sucesso. Então, essas regiões, por exemplo, do Maranhão, que teve um determinado período, que teve atrasos na consecução do programa e que hoje já mostrou um sinal de recuperação bastante forte, nós temos certeza que, só para você ter uma ideia, nós já temos, em termos de ligações no Maranhão, feitas até agora, em torno de 241 mil ligações, que isso atende 1.206.000 pessoas. E nós temos agora, para o próximo período, até meados do ano que vem, nós devemos atingir todas as metas de ligações. Então, nós temos o estado do Maranhão, que deve atender, e essa recuperação que ocorreu nos últimos anos no Maranhão fez ele ficar numa posição confortável, e nós temos certeza que nós vamos atingir o pleno atendimento, já que as condições foram dadas, as condições financeiras, e que tornaram viável a concessionária fazer isso.
Rubens, você quer fazer outra pergunta?
Sim, Cássio, eu gostaria de perguntar para o ministro com relação, ele falava agora há pouco para um colega anterior aí, sobre essa questão do preço da energia elétrica. Hoje o Tocantins produz muita energia elétrica, tem aqui a usina de Estreito, tem a usina de Peixe, está construindo a usina também lá de Estreito no Maranhão, tem a de Lajeado aqui perto de Palmas, e assim, o preço da energia da nossa região é muito caro, um dos mais caros do país, e a gente, por exemplo, da imprensa, tem dificuldade de explicar para as pessoas o motivo disso. Queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão do preço, já que lá no Pará, na Belo Monte, deverá ser mais barato para aquela população.
Primeiro, Rubens, é um aspecto interessante que, na verdade, a população de Tocantins, a concessionária que atende aí o Tocantins, a Celtins, ela comprou uma parcela da energia de Belo Monte. Então, não é porque a usina de Peixe está no estado de Tocantins que a energia somente sai dali. O sistema brasileiro é todo interligado, então, a partir disso, até a usina de Peixe deve estar vendendo para Santa Catarina, para o Nordeste, para todos os lugares, e, ao mesmo tempo, a Belo Monte vai vender para todas as concessionárias do Brasil também. Então, isso é uma característica nossa. Com relação ao aspecto da tarifa, é claro que a tarifa, muitas vezes, você tem um preço ao nível de consumidor, por exemplo, residencial, que levam diversos fatores aí que muitas vezes implica a parte tributária, e ao mesmo tempo nós temos que lembrar que o Brasil é um país com distorções econômicas e sociais bastante fortes, que vem avançando ao longo dos últimos anos de uma forma muito forte, com migração entre classes, com melhoria de qualidade de vida. Mas isso tudo, nós temos uma população ainda muito carente. Então, é claro que numa tarifa você tem aspectos que você hoje cobre através da tarifa, também aquela população de baixa renda, também diversos outros fatores que tem para ajudar a corrigir essas distorções sociais que existem no país.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que este programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora ao Espírito Santo, a Rádio América AM de Vitória. Toninho Portes, bom dia.
Bom dia, ministro. Olha, ministro, os mais críticos do projeto chamam a futura usina de Belo Monte de usina vagalume, fazendo uma referência à capacidade de geração de energia, pois o rio Xingu ele tem uma oscilação muito grande entre as estações do ano e chegam até a dizer que a geração da usina ficará em torno da metade da prometida pelo Ministério. Ministro, afinal, qual será a capacidade real da usina de Belo Monte?
Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio América AM de Vitória. Um ponto, esse ponto ele é bastante importante. Eu tenho visto aí nos últimos meses, já tinha visto nos últimos anos, nós temos uma característica de especialistas de plantão e que dizem que Belo Monte é uma usina ineficiente. Eu só gostaria de lembrá-los, e aí de repente uma reciclada com relação a esse fator. Vamos lembrar, Belo Monte é uma usina que tem uma produção, ela vai trabalhar no sistema interligado, e que nós temos diversas usinas no Brasil, que se não é um fator de capacidade de 40 e poucos por cento, é da ordem de 50% ou tal. Na verdade, a viabilidade que você estudou da usina é para ela trabalhar interligada no Brasil, não é para trabalhar isolada. Se ela trabalhasse isolada, teria esse fenômeno que você comentou. Mas como ela vai trabalhar interligada, os grandes reservatórios do Brasil não estão na região sul, não estão na região norte, estão na região sudeste. Então, a exemplo das usinas do sul, que tem pouco reservatório, como é Belo Monte, elas trabalham guardando água na época da cheia aqui nos reservatórios da região sudeste e usando nos períodos de seca. Então, essa otimização é que permite dizer que hoje a usina de Belo Monte, comparando com várias outras alternativas, eu tenho usinas no Brasil que têm uma geração média de 70% da capacidade instalada, 80%, que são duas vezes mais caras do que Belo Monte. Então nós temos que lembrar que quando você analisa energeticamente uma usina, você tem que fazer a análise correta para não tirar conclusões precipitadas e erradas.
Toninho, você tem outra pergunta? Toninho?
Agora, ministro, sobre a execução da obra da usina de Belo Monte, o governo diz que todos os passos para a construção da hidrelétrica foram debatidos com as comunidades locais. É certeza que... Agora, a pergunta é a seguinte, né? É certeza que essa região do Xingu não vai sofrer impactos maiores, mesmo com toda a migração prevista para a execução da obra e com os danos corriqueiros na construção desse tipo de usina?
Olha, primeiro, eu comentava ainda há pouco, eu gostaria que todos que criticam Belo Monte visitassem a região de Altamira daqui a 10 anos, para ver o impacto positivo que causa uma usina dessa na região. E para quem tiver mais pressa, que visite municípios que receberam hidrelétricas no Brasil e veja o benefício que trouxe para a região. Isso é inequívoco. Agora, é claro que nós temos... Eu me lembro que em Altamira, uns anos atrás, nós tínhamos uma rua somente de ONGs, de organizações não governamentais, contra a usina. Umas por uma razão muito simples, um aspecto ideológico, eu sou contra a hidroeletricidade por ser. E outras com aspectos de considerar que o Brasil não tem direito de explorar o potencial da Amazônia, porque questiono até se o Brasil tem a soberania sobre a Amazônia. Então, essas organizações fazem um agito. Com relação à sociedade de Altamira, na verdade, sempre teve uma discussão muito forte, e principalmente no último ano. No Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo em termos ambientais, e todas as audiências foram realizadas, todo o esclarecimento foi dado à população. Agora, é claro que tem organizações, a exemplo, você mesmo viu, o senhor Cameron, ele veio para o Brasil, aquele famoso lá daquele filme, Avatar, ele fez declarações contra a usina e sei lá quem é que instruiu ele, apesar dele ser canadense, vindo de um país que tem um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo e está explorando isso, e que mora nos Estados Unidos, que por outro lado tem uma matriz que é mais de 50% a carvão mineral. Ele ainda, depois de entrevistas aqui, ele comentou que iria fazer queixa para o Senado americano que o Brasil ia fazer Belo Monte. Quer dizer, não tem sentido esse tipo de...
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Rondônia, Rádio Boas Novas 660 AM de Porto Velho. Jonatas Trajano, bom dia.
Bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, a minha pergunta vai girar em torno do programa Luz para Todos, do qual a Rondônia faz parte. Ministro, consta que 80% das nossas propriedades de Rondônia são constituídas de pequenas propriedades e, portanto, alvo principal do programa Luz para Todos. hoje no campo, né? Sabemos que as pequenas propriedades são as que mais empregam trabalhadores no campo. Mas nós temos informação aqui nisso, de que pouco mais de 50% dessas propriedades aqui no estado estão atendidas com o programa. É, talvez por falta de suficiência de energia ou de recursos, né? Agora nós temos aqui em construção no estado duas grandes hidrelétricas que em funcionamento abastecerão o sul e o sudeste do país, um país todo, né? Vão somar na produção de energia nacional. Mas o sistema de transmissão que implantaram aqui na Amazônia é o sistema de corrente contínua, o que não nos deixará a possibilidade de baixarmos energia aqui. E a minha pergunta é, se o sistema de transmissão fosse alternado, para a gente poder baixar aqui, não resolveria, entre outros problemas, a questão da conclusão do luz do campo, ministro?
Bom dia, Jonatas Tarazriano. Bom dia para todos os ouvintes da rádio Boas Novas aí de Porto Velho. Eu acho que você fez uma pergunta, primeiro, bastante interessante com relação ao Luz para Todos. Primeiro, o Luz para Todos é um programa que no estado de Rondônia ele já atingiu em torno de 85% das propriedades que foram levantadas que não tinham atendimento às residências. Com isso, então, o programa vai bem e nós vamos até o começo do ano que vem atendermos aí plenamente todas as demandas necessárias. Um outro ponto importante que você tocou, na verdade, a usina de Santo Antônio e Giral, elas estão integradas com um sistema de corrente alternada aí em Porto Velho. Só para vocês terem uma ideia, se hoje o sistema Acre-Rondônia tem um consumo da ordem de 300, 400 megawatts, nós, pelo sistema de corrente alternada que liga a usina a Porto Velho, esse sistema tem capacidade de absorver até 900. Então, você imagina, nós temos três linhas que já eram para estar prontas se não tivesse ocorrido aqueles atrasos por causa do aspecto ambiental aí dentro do estado. Nós já teríamos três linhas de 230 levam 600 e pouco megawatts, e aí mais essa interligação das usinas com Porto Velho, que tem condições de chegar, vai chegar a 870, 900 megawatts. Na verdade, o estado até daqui a 30 anos, ele está muito bem atendido e vai receber usinas dessa energia. Mesmo considerando que o estado de Rondônia é um estado que cresce muito, é um estado que tem uma economia, e isso até as pessoas que têm dúvida como relação ao efeito de uma hidrelétrica numa região, eu tenho certeza que você, Jonas, pode comentar, na verdade, o que é que a revolução que está ocorrendo em Porto Velho. Na verdade, hoje, só a geração de empregos, quando a hidrelétrica priorizou o atendimento da população local, 85%, por exemplo, dos empregados que estão trabalhando na usina de Santo Antônio são de Rondônia. Então, tudo isso está gerando um crescimento, um boom de crescimento aí, e isso mudou. Hoje, por exemplo, uma das maiores fábricas de geradores do Brasil, geradores hidrelétricos, está instalada em Porto Velho. Então, tudo isso são fatores bastante positivos e uma tranquilidade para toda a população de Rondônia. Com a construção de Porto Velho, das usinas de Santo Antônio e Giral, Rondônia, Acre e Rondônia, tem energia pelos próximos 20, 30 anos, sem precisar de grandes investimentos.
Jonatas, você tem outra pergunta?
Não, a minha pergunta, eu queria que o ministro me confirmasse se esse sistema de transmissão de energia, aqui dessas duas hidrelétricas, elas vão ser sistema contínuo. Porque a informação que nós temos é que, sendo sistema contínuo, a gente não vai poder baixar parte dessa energia produzida para atender a nossa demanda local. E só receber isso no sistema integrado, o que, a meu ver, é um prejuízo para nós, porque isso é indiscutível nos danos ambientais que as usinas causam aqui em Rondônia, apesar de todas as compensações, e essa forma de corrente contínua nos prejudica. Eu queria que o ministro nos confirmasse se vai ser sistema de corrente contínua ou alternada, se a gente vai poder baixar parte dessa energia aqui em Rondônia.
Jonatas, só para você entender, nós temos dois sistemas aí. Tem um sistema de corrente alternada, que vai entregar energia, entra no sistema de Rondônia, e esse sistema que eu te falei, ele tem uma instalação que a gente chama de back-to-back, justamente para permitir que a usina pudesse operar simultaneamente com o sistema de Rondônia em corrente alternada e, ao mesmo tempo, trazer, que era a forma que ficou mais viável, mais barata, para outras regiões do Brasil pelo corrente contínua. E é isso que eu estava te dizendo, que esse sistema de corrente alternada, que vai entregar da usina aí em Porto Velho, ele tem uma capacidade, esse que já vai ser instalado, de entregar até 870 megawatts. Então é isso que eu estou dizendo. Além de Rondônia estar integrada, ter um consumo hoje, o próprio estado de Rondônia não consome mais do que 300 megawatts. O sistema Acre-Rondônia consome em torno de 400 e pouco. E a instalação que está sendo feita, que liga esse sistema de corrente alternada com a usina, permite até 870 megawatts, que é mais do que o dobro. Então, eu te garanto que nós temos dois sistemas, um de corrente alternada integrado diretamente com o estado de Rondônia e outro de corrente contínua que traz essa diferença de energia para o sistema interligado. E mais explicações eu posso te mandar até o projeto, como é que é exatamente o desenho, ou pedir que o pessoal que estão construindo essas instalações aí, que você convide para uma entrevista aí na rádio e eles expliquem detalhadamente isso.
Este é o programa Bom Dia Ministro, você está ouvindo e assistindo o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, é o nosso convidado de hoje. Ministro, vamos agora ao Acre, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, Luciano Tavares, bom dia.
Muito bom dia, ministro. Ministro, os servidores da Eletrobras aqui do Acre, eles estão em greve desde a segunda-feira. E uma das reclamações desses servidores, uma das razões dessa greve, além de outras razões, é a questão do repasse por parte do governo federal ao Luz para Todos, à execução do Luz para Todos. De acordo com eles, o governo deixou de repassar o dinheiro para o programa Luz para Todos aqui no Acre, e por conta disso, o programa foi suspenso e deixou de ser executado. O senhor tem conhecimento desse assunto? O governo federal tem conhecimento desse assunto? Como é que está essa situação? Se tem conhecimento, vocês vão resolver esse problema?
Bom, primeiro, bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora Acreana. O programa Luz para Todos no Acre, nós tivemos um percentual atendido agora até maio, daquilo que é previsto, em torno de 67,97%. É claro que nós temos uma gestão em cima da empresa Eletroacre. A Eletroacre, que é uma empresa, hoje é a Eletrobras Acre, é uma empresa do grupo Eletrobras, e é uma empresa que está fazendo todo o esforço para que seja atendido. Agora, eu te garanto que recursos para esse programa não faltaram para nenhuma empresa. Se teve algum problema operacional, há uma gestão muito forte do Ministério para que a Eletrobras e as empresas controladas dela e todas as concessionárias do Brasil cumpram essas metas. E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que nós temos também uma agência reguladora que participa ativamente na fiscalização. Então, eu posso te dar a tranquilidade que a realização de 67% que ocorre hoje no Acre, até meados do ano que vem, estará tudo resolvido.
Ministro Márcio Zimmermann, nós queremos agradecer a sua participação no programa Bom Dia, Ministro.
Ok, eu aqui agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês, de conversar com vocês aqui em Brasília e, ao mesmo tempo, ter tido a oportunidade de ter uma conversa com todo o Brasil, que é o que essa emissora permitiu, e trocar ideias e conversar com os âncoras aí das diversas rádios em todos os estados do Brasil. Muito obrigado.
Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Parabéns.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.